Nos dias atuais em que a internet se faz tão presente em nossas vidas, as pessoas estão cada vez mais conectadas com os amigos, família e demais conhecidos, além de estarem também utilizando cada vez mais para o trabalho. Aliás, essa é a tendência que tem crescido e já mostra a presença do mundo virtual só tende a expandir. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, no Brasil, cerca de 25% das pessoas poderiam perfeitamente migrar seus trabalhos para o home office desde já. São muitas as redes sociais e suas funcionalidades, o que torna as redes atraentes para todos os perfis de pessoas e proporcionalmente estratégicas para as empresas. De acordo com a CNN, o Brasil registrou 31 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos a empresas no período de 2022, somente no primeiro semestre, número 94% superior em comparação ao mesmo período de 2021, com seus 16 bilhões de registros. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o advogado Carlos Maggiolo. Bem-vindo à CBN, doutor Carlos.
Muito obrigado, Fran. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Doutor Carlos, cada vez mais tem crescido esses crimes cibernéticos e com o trabalho home office isso deve aumentar ainda mais. Quais são os cuidados que esses usuários devem tomar?
O mundo virtual, a internet, ela chegou e invadiu a vida das pessoas de uma forma muito rápida, né? Não deu tempo ainda para as pessoas criarem os seus hábitos, as suas proteções, enfim. Então, realmente, todo mundo fica muito exposto. Esse crescimento que você vê exponencial das fraudes, dos ataques cibernéticos, começou com a pandemia. E depois da pandemia, os especialistas imaginando que a coisa fosse melhorar, não, ela não só estabilizou, como vem crescendo, né? É porque a criminalidade, hoje em dia, ela é como água, né? A água, ela escolhe sempre aquele caminho mais baixo, ela vai descendo. A criminalidade é a mesma coisa. Então, você coíbe o crime violento, ela foge, ela migra para os crimes sem violência. E os crimes cibernéticos, esses crimes virtuais, além de não terem violência, a vítima não está próxima do autor do crime, eles têm tempo hábil para poder se camuflar, os golpes, enfim. O cenário realmente é macabro, a tendência é cada vez crescer mais.
A gente fala geralmente que a internet é terra de ninguém, né? Muitas pessoas acabam não sendo punidas. Mas existe punição sim para quem comete crimes cibernéticos?
Lógico. Esse negócio de que você vê muita gente falando, não, o Brasil não tem ainda, não tipificou o crime cibernético. Isso é balela, sabe? O cidadão ele tem que colocar na cabeça que os crimes virtuais são os crimes comuns. A internet ela é apenas um meio por onde se perpetrou aquele crime. Os crimes existem, estão no Código Penal, estão na legislação esparsa. Enfim, são os crimes comuns que são praticados através da internet. E realmente e não adianta muito o cidadão resolver tomar cuidado, ficar neurótico quando entra na internet, tal, porque os crimes eles são muito bem efetuados, né? O cidadão ele vai fazer uma compra, por exemplo, de qualquer produto, de qualquer mercadoria, ele entra no site de uma empresa grande e se sente confiante, porque pô, tá lá uma empresa, vamos falar de uma empresa antiga, a Mesbla, por exemplo. Então ele, pô, tô no site da Mesbla, né? Não é possível que... Ele está tranquilo, ele vai fazer a compra dele. Antigamente se comprava na Mesbla, né? Uhum. Se comprava até automóvel, né? Motocicleta. Quer dizer, essas lojas de departamento muito grandes, elas vendem tudo pela internet. A Americanas, que está mal aí das pernas, ela também, até Americanas, é vítima de fraude, né? O que as pessoas fazem? Eles criam páginas similares à página oficial, que você duvida que aquilo ali seja falso. Mas o cidadão consciencioso, perspicaz, ele vai nos detalhes, ele vai ver se não tem erro de português, porque sempre tem. Você sempre vai pegar um errinho aqui, um erro grosseiro, que essas empresas grandes não admitem. Essa é a grande diferença. E acho que a maior contribuição que a gente pode dar para o internauta é quando ele encontra aquela mercadoria a preço de banana, por menos da metade do preço que é oferecido na praça. Você pode ter certeza que tem coisa aí. Hoje em dia não existe almoço de graça, né? Então, o cidadão, o estelionatário, ele joga aquele preço atraente justamente porque sabe que vai conseguir atrair as suas vítimas, né? E esses crimes, eles são praticados quase que de forma industrializada, né? É uma fraude atrás da outra. Aí você faz um depósito, ah, eu vou pegar o cidadão pela conta bancária, porque eu fiz uma transferência, eu paguei, mas aquela conta é laranja. Ele abriu uma conta em nome de terceiros que nem imaginam que tem uma conta aberta, né? O que a gente pode alertar, eu acho que é a sociedade como um todo, e até os agentes públicos, as autoridades, é que normalmente essas contas laranjas sempre têm uma conivência de um gerente, de um funcionário do banco, e eles fazem, os bancos têm uma auditoria, eles têm uma investigação interna, essa guerra do cão contra o gato, ela é eterna, né? E, enfim, não tem muito como a gente se precaver, não. E o pior não são esses crimes
na esfera... Doutor, doutor, só um pouquinho. O seu áudio abaixou. Deixa eu ver se sou eu.
Fui eu que entrou uma ligação para mim aqui.
Ah, tá. Beleza. Pode continuar, doutor.
Então, onde é que eu estava? Eu estava falando...
Que não tem muito o que se precaver, porque...
O cidadão não tem muito por onde escapar, né? Ele tem que tomar esses cuidados mínimos. O ideal, quando você recebe um link, isso acontece muito, né? O cidadão recebe, olha, entre nesse site aqui que tem uma promoção boa, não entre, procure a empresa pelo site oficial da empresa, entre no Google, faz a pesquisa onde está o site daquela empresa e aí, sim, navegue naquele site. E quando você entra no link, muitas vezes você nem percebe, mas o seu celular pode ser clonado, sua agenda telefônica pode ser clonada e futuros crimes vão te vitimar. Entendeu? Você não é no momento. Às vezes esse crime vai te tornar vítima 2 meses depois que você entrou naquela página. Você nem imagina como que seu celular foi clonado, seu telefone foi clonado, né? E hoje, então, os maiores cuidados, o cidadão, principalmente com a pandemia, né, preso dentro de casa, enfurnado, ele começa a querer conhecer pessoas pela internet. E ali também tem estelionato virtual, tem milhões de crimes virtuais, extorsões que são praticadas assim diariamente aos porrilhões, sabe? Você combater a fraude na internet é como serpente de mil cabeças. Você prende um estelionatário, outros mil aparecem no mesmo dia. Porque é muito vantajoso, é muito atraente para o criminoso. Principalmente diante da legislação brasileira, que as penas são ínfimas, são penas insignificantes, o sistema jurídico ele é todo produzido para proteger o criminoso, então realmente é colocar macaco em casa de banana. Ele vai ver possibilidades em todos os lados. O Brasil, fora a criatividade do brasileiro. O brasileiro ainda tem uma criatividade terrível para praticar crime. Sabe quando começou as fraudes com cartão de crédito? O Brasil começou importando, as quadrilhas começaram importando know-how e tal, mas em 1, 2 anos já estava exportando, e o Brasil passou a ser o cabeça da criação de fraude com cartão de crédito, aquela onda que a gente viveu há 20 anos atrás, que hoje já está sob controle, graças a Deus. Mas aí veio o cartão de débito, e veio o telefone celular, as redes sociais, e é para onde esses estelionatários migraram, né?
E depois que acontece o crime já aqui, né? Aconteceu, entrou, enfim, o internauta deve fazer?
Ele deve registrar a ocorrência. Nas grandes capitais do Brasil, certamente já tem uma delegacia especializada para crimes tecnológicos, para crimes virtuais. Mas aquelas cidades em que não possui, você vai na sua delegacia de bairro. Qualquer delegacia, mesmo nas capitais em que existe a delegacia especializada, não necessariamente você precisa registrar o crime lá. Qualquer delegacia de polícia é responsável e é competente para registrar qualquer crime. Isso em qualquer lugar do território nacional. Então você procura a delegacia do seu bairro, registra a ocorrência. Isso é muito importante, não só para o usuário se precaver de eventuais fraudes futuras, mas para a própria autoridade policial poder mapear a criminalidade, poder saber onde está acontecendo o crime, como que ele está sendo perpetrado, para poder criar mecanismos de prevenção. Sem o registro de ocorrência, o policial fica às cegas. E cá entre nós, isso é uma questão até de cidadania, né? que o brasileiro, a cidadania do brasileiro está tão corroída, que ele desiste. Ele prefere não ir para a delegacia, eu vou ficar horas ali para registrar e o policial não vai se importar, ele tem crimes mais sérios para poder investigar. E não é verdade, não existe um crime mais sério do que outro. Porque às vezes você tem, claro, obviamente, se vai colocar um crime de homicídio diante de um crime virtual em que o cidadão teve R$100 lesado, não há comparação. Só que aquele cidadão que lesa R$100 de você, ele está lesando R$100 de 1.000 pessoas no final daquele dia. Então, e ele já está com empregado, já está com funcionários, vira realmente uma fraude industrializada. Então, é quase que um dever do cidadão registrar a ocorrência. Eu faço aqui uma súplica a todo cidadão brasileiro, vítima de qualquer que seja o crime. É, crime contra a mulher, essas mulheres. Isso é o maior problema dos crimes da violência contra a mulher, justamente essa questão da subnotificação. O cidadão não notifica. Os crimes virtuais não ficam atrás. É quase a mesma coisa, o cidadão, ele tem vergonha de dizer que foi vítima de crime. Principalmente quando é estelionato amoroso, quando esses crimes que envolvem questões sexuais não são registrados. O registro de ocorrência não significa nem 1% da realidade dos fatos, né? Da incidência de crimes no Brasil.
O senhor falou sobre crimes amorosos. Isso tem acontecido muito nas redes sociais, né? São muitos estrangeiros, alguns dizem militares e até missionários, né? Alguns se passam por mulheres, outros se passam por homens, enfim, são todos homens e acaba ocorrendo justamente envio de dinheiro, ou às vezes vem para cá mesmo, acaba ficando na casa da vítima, nem são estrangeiros, mas se fazem de estrangeiros, é onde acontece os crimes sexuais também. Esse tipo de reclamação tem chegado muito para o senhor, desse tipo de crime?
Muito. E isso não tem faixa etária, não tem camada social, isso atinge a população de forma democrática, do pobre ao rico, do jovem ao idoso. E olha, o Brasil nessa questão de crime amoroso nem está no livro dos recordes, não. Você sabe que nós temos um país, não é vizinho porque não tem fronteira com o Brasil, né? Mas é o Chile. São dois países na América do Sul que não tem fronteira, né? É o Equador e o Chile. E o Chile chegou ao ponto deles criarem um fórum de discussões só de estelionatário, só de bandido, em que isso é mais um aviso aí para o nosso ouvinte da Rádio CBN. As redes sociais, o cidadão ali, ele expõe a sua vida toda. Ele coloca a vida dos filhos. Ele é capaz de registrar 10 horas da manhã, estou levando minha filha para o colégio. 10h30, chega, estou saindo do colégio, estou indo para a academia, que fica no bairro tal, minha academia tal. O bandido fica sabendo disso, ele vai atrás. No Chile pegaram esse fórum com mais de 10 mil bandidos inscritos. Olha o tamanho do negócio. E pegaram por quê? Porque um deles viu na rede social que uma fulaninha bonitinha tinha ido para uma discoteca, para uma boate. Ele foi atrás da menina e ele no fórum começou a mandar imagens, vídeos ao vivo da menina na boate, e ele falando, olha, agora eu vou chegar nela ali, vocês vão ver como é que eu vou me aproximar. E colocou um Boa Noite Cinderela na bebida da menina, se aproximou, levou a garota para casa dela, e aí despiu a garota, deitou ela na cama e ficou mostrando para as pessoas, o que eu faço com ela agora? Hein, gente? E foi aí que estouraram esse fórum, que alguém denunciou lá para a polícia, e os carabineiros lá do Chile estouraram a casa no interior, na cidade do interior do Chile. Estouraram e pegaram. Isso já tenho notícias disso no Brasil. Isso se passou, mas só que é uma notícia de 2 anos atrás. Não tive mais notícias de que isso se repetiu. Eu acho que os próprios bandidos viram, por aqui não vai dar certo. Porque a união faz a força, né?
Uhum.
E eles começam a se juntar, começam a trocar informações, e eles começam a vender informações de uma vítima, trocando informações de vítimas. Entendeu? Porque é mais conveniente para ele, às vezes, atacar uma vítima do bairro vizinho do que ter que ir para uma cidade um pouco mais distante para atacar. Quer dizer, está todo mundo exposto. Quanto menos exposição nas redes sociais, melhor. Esse é o conselho que eu dou. O seguro morreu de velho. Esse ditado é o ditado mais verdadeiro hoje em dia para crime cibernético.
Tá certo. Muito obrigada, doutor Carlos, pelas suas informações aqui na CBN Cascavel. Esperamos o senhor mais vezes.
Conta comigo, é um prazer, sempre. Pode contar sempre, tá? Obrigadão, Fran.